Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos a mais um giro de notícias pelos estados com o Tonká Buriti.
Notícias.
Pois é, Ivan, o governo do Rio Grande do Norte vai criar um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse é o compromisso que foi assinado pela governadora Rosalba Ciarline durante a reunião da CPI do tráfico de pessoas que aconteceu ontem lá em Natal. A presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é a senadora Vanessa Graziottini, do PCdoB do Amazonas, disse que Natal está entre as 200 rotas brasileiras onde acontece o tráfico de pessoas. Só retificando, hein? Foi o compromisso firmado pela governadora do Rio Grande do Norte com a reunião do CPI de tráfico de pessoas aqui do Congresso Nacional.
Que aqui do, né? Exatamente, claro, aqui do, né? Senado, inclusive.
Então, como eu estava dizendo, Natal está entre as cidades que tem esse que está entre os pontos principais do tráfico de pessoas, né? Durante a reunião em Natal, foi relatado que uma operação da Polícia Federal em 2010 mostrou indícios que cerca de 100 mulheres do Rio Grande do Norte já teriam sido levadas para a Itália, né? É incrível isso, né, Ivão? Tem que combater mesmo. Olha, aí tem uma notícia aqui aí para Fortaleza, né? As estátuas de Iracema, que estão sendo reformadas, elas vão ficar prontas até o final de junho, né? Segundo informações que a gente tem do jornal O Povo, lá de Fortaleza, a escultura Iracema Guardiã, que fica lá no aterrinho da praia de Iracema, ela sofreu ataque de vândalos, né? E em breve, então, a população de Fortaleza vai ter de volta as duas estátuas, que afinal de contas são referências importantes, não apenas para a população local, mas também para os turistas, né?
Você sabe que essa coisa de estátuas assim, que são referência, nós temos o caso também, por exemplo, diz que na capital da Dinamarca tem uma estátua, né, que é símbolo da cidade também, né? E tem uma sereia, uma coisa assim. E a mesma coisa acontece em outras capitais do mundo, que tem determinada estátua que virou
é verdade.
Um símbolo, né, da
cidade. E em Fortaleza, realmente, essas estátuas viraram a referência da praia mais famosa do lugar, né? Mais famosa da cidade, que é a praia de Iracema. Ivan, uma outra notícia que eu tenho aqui do Ceará é que o Ministério Público Federal, lá do estado, recomendou a suspensão de pagamentos à construtora Delta, né? O pedido foi encaminhado para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Infraestrutura de Fortaleza. A suspensão de pagamentos é uma medida de precaução para evitar que sejam causados danos aos cofres públicos, pelo menos até a conclusão das investigações que estão sendo feitas pelo Ministério Público sobre as atividades da Delta, da construtora Delta, lá em Fortaleza. A empresa Delta está sendo investigada na CPI mista do Cachoeira, né? E essa construtora foi contratada pela Prefeitura de Fortaleza para a realização de obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014. Tem notícia aqui também do Acre. A greve dos professores da Universidade Federal do Acre, a UFAC, por reajuste salarial e melhores condições de trabalho, dura mais de uma semana e ainda não há previsão para o fim da greve. Na manhã de ontem, os grevistas saíram em carreata do campus da universidade até o Senadinho, no centro da capital, para chamar a atenção da população sobre a causa da greve, os motivos da greve. Hoje a greve conta com apoio de pelo menos 40 universidades federais de todo o Brasil, que também estão em greve. Mais de 90% dos professores da UFAC aderiram ao movimento, que também tem o apoio de uma boa parcela parcela dos estudantes e dos servidores da universidade. Até mesmo a reitora Olinda Batista considera justa a greve da categoria. A paralisação também alcançou os professores dos campus da UFAC em Cruzeiro do Sul, que é a segunda maior cidade do Acre, né? Temos notícia aqui também do Diário de Cuiabá, do Mato Grosso. O jornal informa que há cerca de duas semanas das primeiras do início das obras de chamada de mobilidade urbana visando a que estão sendo feitas para a Copa de 2014 na Avenida Miguel Sutil, uma das mais movimentadas de Cuiabá. Tem a promessa de ensinar os moradores cuiabanos sobre a utilização das chamadas rotas alternativas que ainda não foram cumpridas. A sinalização indicando os empreendimentos existem, mas o problema é que as poucas faixas que mostram o desvio ficam quase em cima das obras, o que não alivia em nada o trânsito nas regiões interditadas parcial ou totalmente. Esses desvios, uma vez fora do trajeto original, é aí que o desafio começa, né? Quando você desvia os carros do trajeto inicial e você tem que encontrar o rumo para onde esses desvios estão te levando, entendeu, Ivan?
Provoca então, vezes outro congestionamento, exatamente, né, em outras áreas.
O problema é exatamente isso. Tem uma estrada para que desvia, né? Você é desviado da estrada principal, mas por falta de sinalização você acaba criando problemas ao invés de resolver o problema de orientação dos motoristas.
Bom,
é com você, Ivan.
Bom, então vamos agora ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o Governo do Estado e a Universidade Federal realizam a mostra Planetário Sesc. O evento faz parte do projeto Sesc Ciência e quer popularizar os conhecimentos científicos. Até o próximo sábado, o público poderá conhecer melhor as constelações e suas lendas míticas, como as de Órion e Andrômeda. O Sesc fica na Avenida Getúlio Vargas, 713, e a entrada é franca. Ainda em Rio Branco, acontece o primeiro festival Cinema pela Verdade, realizado pelo Instituto Cultura em Movimento, em parceria com o Ministério da Justiça. O projeto apresenta filmes nacionais que têm como tema o período da ditadura militar e suas consequências. Nesta terça, o filme Condor, no Salão Cultural da Faculdade da Amazônia Ocidental, às 19h. A entrada é franca.
E chegou a hora do Sintonia Ambiental. Vamos dar prosseguimento à nossa série sobre algumas das mais importantes e ameaçadas árvores nativas do Brasil. A reportagem é de José Carlos Sigmaringa.
Passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos dar prosseguimento à nossa série de programas sobre algumas das mais conhecidas e utilizadas árvores nativas do Brasil. Hoje vamos falar sobre o baru, batizado com o nome científico de Dipteryx alata, e também sobre o seu primo, o cumaru ou cumbaru, a Dipteryx odorata. O baru é uma árvore nativa do Cerrado brasileiro, já o cumaru cresce na floresta amazônica. A árvore de baru atinge até 15 metros de altura, floresce de novembro a fevereiro e os seus frutos geralmente amadurecem entre agosto e outubro. É uma planta ornamental, com madeira de cor clara, compacta, resistente a pragas e ao apodrecimento e muito utilizada na confecção de estacas e esticadores para cercas e também na construção civil e para a fabricação de móveis. O fruto é uma castanha dura, envolta por uma polpa adocicada que pode servir para alimentação humana e que é muito apreciada pelo gado. A vaca rói a polpa do fruto no pasto, suplementando a sua alimentação no período seco, e depois cospe a castanha intacta. Essa castanha dura precisa ser aberta para a retirada da amêndoa, que é a parte nobre do fruto, a semente do baru. A amêndoa do baru é rica em carboidratos, cálcio, potássio, cobre, ferro, zinco e ácidos graxos. Pelo seu sabor e qualidades alimentícias, a amêndoa do baru tem grande valor comercial e por isso está sendo explorada por muitos produtores e sendo vendida até para o exterior. E para nos dar mais detalhes sobre as características do baru e do cumaru, nós vamos conversar agora com o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas e autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras, Paulo Hernani Ramalho Carvalho.
É uma árvore altamente ornamental, principalmente pela cor do tronco. O tronco é um amarelado ouro, muito bonito.
E também ela dá uma copa frondosa.
Sim,
né?
Ela é bastante utilizada em sistemas silvio-pastoris, tanto assim para sombra para o gado, como a própria alimentação, que é o uso dos frutos, né?
E a semente, ela germina tanto dentro da castanha, quanto também tirando da castanha?
Sim, e chega a taxa de germinação de quase 100%, né?
Não é em qualquer cerrado que dá o baru, né?
Sim, é mais ou menos naquilo que se chama de cerradão.
Ele gosta de terras mais...
Mais férteis.
Mais férteis.
Mais férteis. No cerrado típico, ele já tem uma ocorrência menor.
A madeira dele também é de grande qualidade, né?
Sim, é uma madeira também de grande utilidade, indicado para obras hidráulicas, construção de estruturas externas, estacas, implemento agrícolas.
É uma madeira resistente,
bastante
dura.
Bastante resistente, já que tem uma densidade que varia entre 0,90 a 1,20. Portanto, uma das madeiras mais densas entre as madeiras brasileiras.
Bom, e o cultivo dele? É difícil?
A parte mais complicada seria a extração da semente do fruto, né?
Sim.
Depois que forma a muda, quando ela atinge 20 centímetros de altura, ela já pode ir para o campo e ela se desenvolve bem, inclusive em áreas fora de ocorrência natural dela, como é o caso do norte do Paraná.
Mas seria recomendável para quem plantar baru fazer uma adubação na cova?
Ele é uma leguminosa, né?
Sim.
Então ele já tem aquela associação com as bactérias risóbio, então ele já está levando a sua fábrica de nitrogênio. Porém, o problema principal do baru, que é justamente a grande deficiência do solo de cerrado, é que ele tem como limitante o fósforo.
Sim.
Então você tem que utilizar sempre uma aplicação de calcário e de fósforo.
E esse primo dele, né, o cumaru, é muito diferente?
É diferente. E na região de Mato Grosso, ele é conhecido por champanhe. Eu consegui tirar fotografias de toras espetaculares de uma serraria lá no Acre, onde ele recebe um sugestivo nome de cumaru ferro.
Cada madeira dura.
Justamente. Então, ele é muito utilizado em faqueados, em obras de marcenaria de luxo. É uma espécie muito forte e também muito bonita.
Mas essa cresce só na Amazônia?
É. Ele pula da Amazônia uns 2 mil quilômetros e aparece numa área totalmente diferente em Pernambuco.
É mesmo?
Lá na Mata Atlântica. Já o baru, ele ocorre no Maranhão, Piauí, e nessa linha do Maranhão ele vem até São Paulo.
Hoje a principal utilidade do baru é a produção da amêndoa, né? Que tem grande valor comercial, né?
Justamente, da amêndoa. O pessoal da Embrapa Cerrado conseguiu desenvolver algumas coisas interessantes, como paçoquinha de baru. Também é utilizado para fazer pães, bolos, farofas, sendo inclusive muito utilizado nos restaurantes da classe A de Goiás.
Faz-se inclusive também um licor com ele.
Sim, e tem mais uma coisa, né? Ele é utilizado como aperitivo e que é atribuído a ele propriedades afrodisíacas. E segundo os estudiosos, diz que o teor proteico do baru é superior ao do coco da Bahia. Então é uma espécie fantástica. O importante é que os ouvintes precisam saber dessa nossa excepcional riqueza de uma espécie que está sendo bastante conhecida no exterior e que aqui os usos conhecidos ainda são muito limitantes.
Agora, quem planta uma muda de baru, em quanto tempo ele vai ter o fruto?
A partir de 5 anos já começa a produção. Só que ele tem uma alternância da produção de frutos.
Sim.
Um ano produz bem, o outro ano não produz. Por isso que é importante, no caso, pessoas que querem plantar baru para aproveitamento alimentar, plantar um grupo grande, baseado sempre no que eu tenho falado, das 25 árvores para coletar sementes, para justamente ter sementes todo ano.
Agora, o cumaru, ele parece que ele tem, na semente dele, eu já até experimentei uma, ela tem assim um ácido, assim, parece que ela tem um, ela é usada para perfume, para alguma coisa?
Sim, para perfume, e ela tem a cumarina, que é muito utilizado na indústria de alimentos, né?
Cumarina?
Cumarina, que tem na copaíba. A presença da cumarina é que dificulta a germinação da espécie, ela quase é, faz parte como se fosse um inibidor.
Então o cumaru ele deve ter mais dificuldade
de justamente, de por causa do teor de cumarina.
E como é que faria para germinar o cumaru?
Lavar.
Lavar.
Lavar para diminuir a quantidade de cumarina.
Quer dizer que também, para quem está na região norte aí, né, quem está na floresta, sim, amazônica, seria então recomendável também plantar cumaru?
Sim, o cumaru eu vi lá na Embrapa Agroflorestal do Acre, em Rio Branco, árvores com 10 anos de idade já estavam adultas do ponto de vista não só da frutificação, mas do ponto de vista de produção de madeira para serraria. E é muito bonita a flor. A flor do cumaru da Amazônia é um tipo do lilás, um azul, é lindíssima. Também poderia ser usado na arborização urbana, né? É isso que nós estamos puxando. Quer dizer, as famosas espécies de pousos múltiplos.
Múltiplo, né? Quer dizer, não só a madeira.
Sim, a madeira utilidade do cumaru é espetacular. Já do baru, ela é menos utilizada. Mas ele tem outras coisas fantásticas e muitas coisas que ainda não foram descobertas, né?
Certo.
Principalmente do ponto de vista de fitoquímicos e o óleo essencial que ele tem, né? E ainda muito a utilização da torta, daquela polpa do fruto, é aproveitada como uma ração animal e fertilizante, sendo riquíssima em fósforo, potássio e cálcio.
Tá bom então, vamos cultivar baru, né?
Exatamente, tá havendo uma onda muito forte do cultivo do baru, um pouco menor do que o cultivo do piqui, mas o baru vai ocupar um espaço muito grande.
Então tá, doutor Paulo, nós conversamos com o pesquisador aposentado da Embrapa Floresta, Paulo Hernani Ramalho Carvalho. Ele que é autor, talvez, da mais completa coleção brasileira sobre árvores, né, do nosso país, a coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Obrigado a você.
Então, até o nosso próximo encontro.
Isso, obrigado a todos.
E o Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Congresso Nacional vai voltar a discutir o Código Florestal, que recebeu vetos da presidente Dilma Rousseff na sexta-feira passada. Uma medida provisória editada ontem preenche lacunas legais deixadas pelo veto e retoma boa parte do projeto elaborado pelo Senado Federal e posteriormente modificado pela Câmara. O texto da medida provisória é mais brando do que o código aprovado pelos senadores. Mesmo assim, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que foi o relator do projeto no Senado, elogiou a decisão da presidente Dilma.
Eu acho que o veto, e é mais uma oportunidade que nós temos de conciliar esse conflito entre produção e meio ambiente no Brasil. A presidente Dilma está sendo muito feliz em fazer, primeiro, a defesa do meio ambiente, mas também de buscar essa conciliação com o setor produtivo do Brasil.
A Comissão de Agricultura deve realizar uma audiência pública nos próximos dias para discutir os vetos e a medida provisória do Código Florestal. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne hoje para discutir a epidemia de acidentes envolvendo motocicletas no Brasil. A audiência pública foi solicitada pelas senadoras Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, e pelo senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. Entre os convidados estão representantes da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas e de sindicatos de motociclistas e mototaxistas. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, ressaltou a importância do tema.
Já está preparada a reunião, por sinal, já receberam aqui mais de 500 telefonemas da comissão e aguardamos que certamente as pessoas que foram convidadas compareçam para discutir essa relevante e importante audiência pública que nós teremos aqui.
E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga tráfico de pessoas, esteve ontem no Rio Grande do Norte. Os integrantes da CPI promoveram audiência pública na Assembleia Legislativa em Natal. A cidade é uma das principais rotas de tráfico de pessoas. Segundo o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, o grupo tem viajado pelo Brasil para ouvir vítimas do tráfico e outras pessoas envolvidas nesse tipo de crime. O senador anunciou que a comissão também vai promover audiências públicas no Maranhão e em Goiás para aprofundar as investigações.
A CPI do tráfico vai, nessa reta final, na conclusão dos nossos trabalhos, incrementar as oitivas, incrementar as diligências, as audiências públicas, de forma que, no final dos trabalhos, possamos apresentar um relatório conciso, mas que contribua no enfrentamento deste crime hediondo que acontece no Brasil e no mundo.
E o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, alertou que o Brasil precisa de gente qualificada para continuar o seu desenvolvimento. Para isso, o país tem que investir mais na qualidade da educação. Como bom exemplo, o senador citou o Programa de Alfabetização na Idade Certa, desenvolvido pelo governo do Ceará. O programa estimula prefeituras e escolas a garantirem que as crianças aprendam a ler e escrever na época adequada. Segundo Inácio Arruda, o governo cearense separa parte do dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza para repassar às escolas que garantirem a alfabetização de seus alunos.
Cada criança alfabetizada, mais R$ 2.000 para aquela escola. E se aquela escola apadrinhasse uma escola que estava mal, mais R$ 1.500 para a escola que estava mal, por cada criança. Um prêmio, um bônus para o saber formar. Isso permite a gente avançar. O nosso Estado pode crescer mais, formando melhor o seu povo. E isso nós temos conquistado.
Destaques do Senado.
Bom, Buriti, estamos terminando o Senado é Mais Brasil desta terça-feira, 29 de maio de 2012. E você, ouvinte, continua na audiência da Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.